Deixe sua Bíblia aberta em Deuteronômio 31. Hoje à noite eu quero pensar com você sobre a transição do Senhor. A vida, ela se move como um rio. Um rio caudaloso, um rio profundo, um rio tortuoso, cheio de curvas. Assim é a nossa vida. E quem deseja viver bem, tem de aprender a navegar suas mudanças. Mudanças são parte inevitável da existência. Mudanças acontecem nas sociedades quando uma geração passa e outra chega. Mudanças acontecem nos governos quando lideranças se renovam. Elas acontecem nas igrejas quando novos oficiais recebem a responsabilidade de servir. Mudanças acontecem nas famílias quando filhos crescem, casamentos, quando eles se formam, quando entes queridos partem. Mudanças também acontecem dentro da gente. Em cada estação, diante de cada desafio, diante das perdas. E em toda transição, você sabe disso por experiência própria, em toda transição tem um entrelaçar de dor e de esperança. Um entrelaçar de despedida e de expectativa. Toda mudança traz um entrelaçar de medo e motivação. Foi exatamente esse limiar que Israel viveu nos capítulos finais de Deuteronômio. Moisés, você vai se recordar, líder da nação por 40 anos, Moisés estava agora, a partir do capítulo 31 de Deuteronômio, se despedindo. Um gigante da fé. Um gigante da fé. Maior até do que o apóstolo Paulo, atrás apenas de Jesus Cristo. Um gigante de 120 anos, prestes a cruzar as fronteiras da eternidade. Que transição Israel estava prestes a atravessar. Josué seria levantado por Deus para conduzir o povo. O deserto não seria mais o palco dos acontecimentos. O deserto ficaria para trás. Diante deles, a terra prometida, cheia de promessas e perigos. Nesse momento decisivo, Deus lhes ofereceu algo mais firme do que Moisés. Deus prometeu a eles a sua presença contínua. Eles precisariam e poderiam singrar as águas revoltas da transição e ser bem-sucedidos se apoiassem-se nesses pilares. A liderança piedosa que Deus supriria no lugar de Moisés, a palavra que Deus revelou, e a promessa da presença de Deus. Se eles se apegassem a isto, eles atravessariam bem essa transição. A liderança piedosa que Deus supriria, Josué no lugar de Moisés, a palavra que Deus revelou, Moisés entregaria o Pentateuco escrito nas mãos deles, e a presença de Deus com eles. Essa é também a sua lição hoje. Você só atravessará bem as transições inevitáveis da sua vida. Nós só atravessaremos bem as transições como nação, como família, como igreja, como pessoa, se nós nos firmarmos, se nós firmarmos os nossos pés na rocha que jamais se abala, o Senhor, pautando-nos pela palavra de Deus, seguindo os guias piedosos levantados por Deus, ouvindo com reverência as advertências que o Senhor ainda hoje nos faz pela Escritura. O nosso texto são os capítulos finais do livro de Deuteronômio, do capítulo 31 a 34. A ideia central desses capítulos, desses quatro capítulos, se resumem na seguinte frase: o propósito de Deus em garantir a continuidade da aliança que ele fez com Abraão e seus descendentes. É sobre isso esses capítulos finais. Como Deus levaria adiante seu propósito. Como Deus garantiria que a aliança não seria quebrada com a morte, veja bem, de Moisés, ninguém menos que Moisés. O Moisés que enfrentou o faraó no Egito, Moisés que encarou as águas do mar e elas se abriram diante deles, o Moisés que guiou esse povo pelo deserto durante 40 anos, esse gigante da fé, como Deus levaria adiante? É sobre isso que trata este texto. Diante da transição, Deus tomou providências concretas para que o povo dele não se perdesse no caminho. Primeira providência, capítulo 31. Primeira providência, Deus fez Moisés conduzir Josué à função de seu sucessor. Deus fez Moisés conduzir Josué na sucessão, colocando ele agora, Josué, como o mediador no lugar de Moisés. Josué guiaria o povo rumo à terra prometida. Moisés morreria, mas Israel jamais ficaria sem pastor. Deus jamais deixa o seu povo sem pastor. A liderança seria preservada, a direção espiritual seria mantida. Leia comigo, capítulo 31, verso 1. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Eu não vou, mas Deus vai. E é muito melhor com ele. Ele destruirá as nações que vivem ali, vocês tomarão posse da terra. E agora vem, Josué será o pastor de vocês. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. Seom e Og, reis dos amorreus, reis cananeus, que estavam do lado de cá do rio Jordão, é como se Deus tivesse dado uma prévia. O que eu fiz com os cananeus do lado de cá do Jordão, ainda no deserto, eu farei com os demais do lado de lá do Jordão, em Canaã. Verso 5. O Senhor, Moisés prossegue dizendo, o Senhor lhes entregará os povos que vivem em Canaã. E vocês farão com esses povos o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. A mesma palavra que Deus dirá a Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué. Primeiro o povo ouve isso. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. E não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, não os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, pasmo provavelmente, porque é como a morte, você sempre sabe que ela chega, mas nunca está preparado para recebê-la. Eles sabiam que Moisés não iria com eles, eles sabiam que esse momento chegaria, mas pasmos, eles observam Moisés mandar chamar Josué e dizer o seguinte a Josué: Josué, as mesmas palavras que Deus mesmo dirá a Josué no capítulo 1. Josué, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Você será o instrumento no cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis 12. É isso que Moisés quer que você enxergue aqui. E a gente se perde no personalismo de ficar dizendo: tadinho de Moisés que não vai entrar. Primeiro, tadinho nada. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não teria mais o peso desses homens sobre seus ombros. Este texto não é sobre um Deus que desmancha prazer. É sobre um Deus que cumpre a aliança. Não é sobre um Deus que não deixou Moisés entrar na terra. É sobre um Deus que morre Moisés, levanta Josué, morre Josué e vem os demais e Deus cumpre suas promessas. É sobre isto este texto. Ele é fiel à aliança dele. Você dividirá entre eles a terra e entregará a terra como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês. O Senhor não os deixará, nem os abandonará. Então o Senhor, verso 23, capítulo 31, verso 23. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras, as mesmas que Deus vai repetir em Josué 1. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhe dar. Eu estarei com você. Deus provê liderança. Depois, o Senhor ordena que os sacerdotes e levitas renovem o conhecimento da aliança. Mas como? Por meio da leitura pública da lei em cada ano sabático. E desse modo, toda a nação, inclusive as novas gerações, se lembraria da palavra e do temor do Senhor. É sobre isso o capítulo 31, dos versos 9 a 13. A palavra de Deus terá que ser lida regularmente. E foi nesse momento que Moisés escreveu todo o livro do Pentateuco e entregou aos sacerdotes e anciãos. Olha o verso 9, olha o que está escrito. Deuteronômio 31, 9. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades, aos anciãos de Israel. Essas autoridades são os anciãos de Israel, são os presbíteros de Israel. Mas o Senhor conhecia o coração do povo. O Senhor sabia que por mais que ele provesse líderes piedosos, por mais que ele deixasse a lei escrita, Deus sabia que esse povo se desviaria. A infidelidade não era uma possibilidade remota, era uma certeza anunciada. Por isso Deus preparou um testemunho. Moisés foi chamado, Moisés ouviu que sua hora de morrer estava chegando, foi orientado a trazer Josué e ali, diante do Senhor, ambos escutaram a trágica notícia, a inevitável realidade. Esse povo vai se rebelar contra mim lá em Canaã. Josué, o que Moisés enfrentou com esse povo rebelde no deserto, você vai enfrentar em medidas muito piores. E as gerações depois deles ainda mais. Era só questão de tempo. Olha o verso 14. Deuteronômio 31, 14. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Dá um frio na espinha. Deus é assim. Ele não... Você vai morrer, Moisés. Hã? Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens. Você já parou para pensar como Deus não tem lugar para menino no reino de Deus? Tem que ser homem. Você vai morrer. Chama Josué. Vira um homem, rapaz. Não que Moisés estivesse... Mas imagina você, com a estrutura espiritual que você cultivou até aqui, você aguenta ouvir isso de Deus? Você vai morrer. Hã? Chame Josué, apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. A Josué, você vai ouvir. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem e parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer. Tenha certeza disso. E a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir. Porque idolatria é nada menos do que prostituição. Adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei. Esconderei deles minha face. E eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: estas calamidades nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face, por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Então Deus mandou Moisés escrever um cântico, um memorial, um alerta. Esse cântico era um instrumento para lembrar Israel de sua responsabilidade diante da aliança. Que cântico era esse? Imagina o Orlando nos conduzindo num momento de cântico, com letras nestes termos. Deuteronômio 31, 19. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. É isso que a presciência de Deus revela. Não há um justo, não há um sequer que busque a Deus. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Veja, à luz dessa realidade, Que esperança haveria para Josué? Pensa bem. Deus está prevendo o que ia acontecer. O prognóstico era horrível. A única esperança para Josué era a presença do Senhor. Somente ela, gente. Leia Deuteronômio 31, 23. Então, está ligando com o que acabou de ser dito. O Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras. Josué, de novo, hein? Vai repetir. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Não tire os olhos de mim. E por fim, uma cópia da lei foi colocada ao lado da Arca da Aliança. Não apenas como lembrança, mas como testemunha contra eles. Um sinal de que, mesmo quando o povo esquecesse, a palavra de Deus continuaria ali, firme, presente, sempre viva. Olha o verso 24. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei, num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a Arca da Aliança do Senhor. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali, para que a Bíblia fique ali, o Pentateuco fique ali, como testemunha contra vocês. Vocês vão se esquecer das minhas palavras, mas minhas palavras jamais passarão. Verso 27. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte, diz Moisés a eles. Coitado de Josué e dos futuros pastores de Israel. Convoquem, verso 28, convoquem agora todas as autoridades e os oficiais, os anciãos, os presbíteros, os oficiais, os líderes de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Deus levanta o líder, Josué. Deus deixa a Bíblia como testemunha. Deus promete a presença dele. E Deus faz um alerta. Eu sei o que vocês farão. Vem o capítulo 32. É o cântico que o Senhor manda Moisés escrever. O cântico que ele mandou escrever, lá no verso 19 a 22, no verso 30 do capítulo 31, está aqui no capítulo 32, é uma profecia profética, e nesta canção Deus ensina, Deus adverte, Deus consola, é teologia cantada, aliança em forma de música. Começa com um chamado solene. Moisés convoca, versos 1 e 2 do capítulo 32, Moisés convoca o céu e a terra como testemunhas. Eles devem ouvir sobre a grandeza do Senhor, sobre a infidelidade de Israel. Em seguida, Moisés louva o Senhor, versos 3 e 4, a rocha fiel, perfeita em todos os seus caminhos. Mas nos versos 5 e 6 do capítulo 32, denuncia o povo, uma geração corrompida, inconstante, uma geração sem sabedoria. Depois Moisés recapitula a história, ele exalta a bondade e a fidelidade do Senhor. Deus cuidou do povo, tudo isso nessa canção. Deus cuidou do povo com ternura, com força. Como quem protege a pupila dos próprios olhos, como águia que desperta sua ninhada. Do verso 7 ao 14. Mas leia comigo Deuteronômio 32, de 10 a 14. Olha que imagem. Olha quem era Israel antes de Deus tê-los encontrado. É uma imagem da soberana graça de Deus na eleição e na salvação de um povo. Olha quem eles eram sem o Senhor. Verso 10. O Senhor os encontrou numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. O Senhor os cercou e cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Deus estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Deus os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Deus os nutriu com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Deus os alimentou com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Esse é o Deus que cuida de nós com fartura. A partir deste ponto, a partir do verso 15, o cântico se torna profecia. Moisés anuncia o que viria, a rebeldia do povo, o amor desse povo pela idolatria, a quebra da aliança. E em resposta, o Senhor proclama juízo e restauração. Maldição sobre os infiéis, versos 19 a 35. Bênçãos sobre os fiéis, de 36 a 43. E tanto a maldição quanto a bênção debaixo do governo justo e soberano do Senhor. Por fim, o cântico é ensinado a toda a congregação, na presença dos anciãos, dos presbíteros, diante de Moisés, que partiria para estar na presença de Deus e de seus antepassados, diante de Josué, o que começava o ministério pastoral em Israel, um testemunho perpétuo da aliança de Deus, um instrumento de ensino, um convite à esperança. Leia verso 44 do capítulo 32. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Verso 45. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia, Deuteronômio 32, 47. Estas palavras não são para vocês coisas vazias. Antes, são a vida de vocês. Essa é a palavra de Deus. Se vocês obedecerem a essas palavras, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão. E o capítulo 32 termina com o anúncio da morte iminente de Moisés. Olha como termina. Moisés veria a terra prometida do alto do monte, mas não entraria nela. Ou seja, Moisés testemunharia que Deus cumpriria a aliança. Verso 48. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Moisés, vá a Moabe, vá às montanhas a leste do rio, suba o Monte Nebo, do lado oposto de Jericó, veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Eu prometi isso a Abraão. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor, e foi reunido a seus antepassados. Será assim, porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Não honraram minha santidade para os israelitas.
Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel.
Moisés quebrou a aliança, mas Deus não quebraria. Diante da notícia, capítulo 33, diante da notícia definitiva da morte, Moisés abençoa a nação. No capítulo 33, Moisés é como Jacó em Gênesis 49. Moisés vai dar sua última bênção, uma bênção profética sobre cada uma das 12 tribos, tal como Jacó o fez em Gênesis 49. Assim como o livro do Gênesis termina com a morte e o caixão de José, o Pentateuco termina com a morte, sem sabermos onde foi colocado o caixão de Moisés. Mas a aliança não foi quebrada. No final do Gênesis, é Deus plantando a semente no Egito. Meu povo crescerá. No final do Deuteronômio, é Deus dizendo: a terra será de vocês, apesar de vocês. Moisés, então, começa louvando o Senhor no capítulo 33. Ele exalta o amor do Senhor, porque apesar da grandeza de Deus, Deus escolheu caminhar com Israel. Isso é um privilégio. A presença de Deus conosco. Depois, tribo por tribo, Moisés declara palavras de bênção. Cada uma segundo a aliança anunciada por Jacó em Gênesis 49. Cada uma segundo o cuidado do Senhor. Capítulo 33, de 6 a 25. Por fim, Moisés celebra o caráter extraordinário de Deus. Deus é um Deus incomparável. E é curioso porque as palavras de Moisés, a partir do verso 26, revelam que em momento algum Moisés se ressentiu com o Senhor. Esse era um homem humilde. Moisés sabia o que ele tinha feito. E é esse Deus que garante o triunfo final da aliança com Israel. Leia comigo, Deuteronômio 33, a partir do verso 26. Não há ninguém como Deus de Jesurum. Quem é Jesurum? Jesurum é um nome poético atribuído a Israel. Israel é Jesurum. O termo literalmente significa o reto, o justo. Então, trata-se aqui de um título honroso que expressa a vocação do chamado, desse povo chamado a andar na retidão da lei de Deus. Contudo, aqui em Deuteronômio 32, 33, o termo carrega tom de ironia. Vocês que são chamados para serem justos, não o são. Mas o Deus deste povo, que é chamado a ser justo e insiste em não ser, o Deus de Jesurum, não há ninguém como ele. Não há Deus como Deus de Jesurum. O Deus do povo justo, o Deus do povo reto. Como é esse Deus? Olha que Moisés aqui vai entregar vocabulário para os salmistas. Porque o que você vai ver Moisés dizendo aqui são palavras que repetidamente os salmistas usarão em seus salmos. Moisés foi o primeiro salmista de Israel. Moisés foi o cara. Depois de Jesus, o primeiro que eu quero ver é ele. Aí vem Paulo. É o primeiro a compor os grandes salmos. Olha o vocabulário. Eu lendo isso aqui, falei, meu Deus, está aqui o vocabulário do Saltério. Israel aprendeu seus salmos lendo os textos de Moisés. Quem é esse Deus de Jesurum? Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio e seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Agora, presta atenção. Olha que texto lindo sobre eu e você em Cristo, ó crente. Olha quem somos. Verso 29. Como você é feliz, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você e você lhes pisoteará as costas. Até João, que escreveu o Apocalipse, bebeu das palavras de Moisés. Moisés é o cara, raiz. Ah, raiz. Ô, cara, o meu professor de hebraico brincava com a gente essa gíria, né? You are the man. Aí um dia, você é o homem, você é o cara. Aí um dia falou: vou ensinar vocês a falarem assim em hebraico. Ha, raiz. Você é o homem. Ha, raiz. Moisés é o ha, raiz. Que homem fenomenal. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. A gente chega ao final, capítulo 34. O epílogo do Pentateuco, a conclusão dos cinco livros de Moisés. O capítulo 34 encerra a Torá, e é interessante, encerra a Torá narrando o funeral de Moisés. Porque a lei é uma espada, a lei nos mata. Nos mata porque jamais conseguiremos viver segundo os padrões se não for pelo poder do Espírito. É isso que Deus quer que você enxergue. A lei não era um testemunho apenas contra Israel quando estes se tornassem idólatras em Canaã. A lei era um testemunho contra o próprio Moisés, seu autor humano inspirado pelo Espírito. A lei termina narrando o funeral de Moisés, a posse de Josué como novo líder de Israel e o epitáfio do grande profeta. O que é o epitáfio? É a frase do túmulo. Túmulo que ninguém consegue saber onde está. Só Deus. Mas Deus mesmo nos faz questão. Vocês não verão o túmulo de Moisés, mas eu direi a vocês o que deveria estar escrito. Mas há muito mais do que isso. Porque se o nosso olhar, como eu já disse, se prender ao personalismo, a gente pode até pensar: coitado do Moisés, por que Deus não permitiu ele conduzir o povo na entrada triunfante em Canaã e blá, blá, blá. Mas se a gente ficar apenas nessas perguntas, a gente perde a verdadeira lição de Deuteronômio 34. O último capítulo dessa história não é sobre a derrota de um servo, é sobre a fidelidade de um Deus. É sobre aquele que cumpre a aliança feita a Abraão e a seus descendentes, conduzindo o seu povo até as portas da terra prometida. E assim termina a era de Moisés e, ao mesmo tempo, resplandece a certeza de que a promessa de Deus jamais falha. Vamos ler? São apenas 12 versículos. Acompanhe a leitura. Moisés sabia que tinha chegado a hora. Ele sobe para o lugar da própria morte. Sabe como aquele animal ferido, que sabe que vai morrer, se isola do dono e morre no cantinho. Moisés se isola do povo e deita no colo de Deus. É assim que eu quero morrer. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo até o topo do Pisga, ao lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra. E aí vem as dimensões da terra. Verso 4. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, eu prometi que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Está vendo? Deus está deixando muito claro. Você quebrou a lei, você morrerá, você não entrará, mas eu prometi a Abraão, Isaque, Jacó, seus descendentes, e você verá com seus próprios olhos aquilo que nem Abraão viu. Uau! Sim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou num vale junto a Bet-Peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Volta no capítulo 31, lá no início, verso 2, Moisés disse: eu estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. Então não pense você que é porque ele estava velhinho, porque próprio Deus diz aqui que ele não estava. Ele mesmo explica por que ele não seria mais capaz, porque o Senhor me disse: você não atravessará o Rio Jordão. Deus disse: chega. Não é por falta de vigor, não é por falta de lucidez. Moisés não tinha Alzheimer. Moisés não sofria de dor na coluna. Moisés não tinha problema no joelho. Moisés era um homem forte e vigoroso. Viveria provavelmente bem mais uns 120 anos, a julgar pelo que a gente está lendo aqui. Moisés, servo do Senhor, morreu ali conforme, capítulo 34, verso 5, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-Peor, em Moabe. Até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu e, no entanto, enxergava bem. Impressionante, não tinha óculos, imagina. Não tinha catarata. Enxergava bem, não tinha miopia, não precisava de lente bifocal igual eu aqui, numa loucura danada. Tinha todas as suas forças, não precisava de pregabalina, Dorflex. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. É isso que importa. Pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Há aqui uma grande lição sobre transição pastoral. Ainda que Moisés tenha feito o que fez, ainda que Moisés levou broncas duras de Deus, Deus honrou esse homem diante do povo. A tal ponto que, se Moisés não tivesse sido honrado como foi, tratado como foi pelo próprio Deus, é bem provável que o povo daria a mínima para Josué, porque o texto faz questão de nos dizer que parte do respeito que o povo nutriu por Josué veio da forma como Deus conduziu essa transição. Não se desonra os pastores, os líderes que Deus levanta, pelo simples fato de que o ofício é sagrado. Os homens não, mas o ofício é sagrado. A presidência da república é um ofício sagrado. e nós devemos dar o devido respeito. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, ou seja, existia a parte de Deus em Josué. E Deus fez questão de que Moisés impusesse as mãos sobre Josué aos olhos de todo mundo. E como resultado, os israelitas obedeceram Josué e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E Josué não precisou ficar inseguro. Porque Deus tem lugar para o Josué, para o Moisés, para o Isaías, para o Ezequiel, para o Paulo, para o Pedro, para o Apolo. E aí vem o epitáfio de Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. E assim termina o Pentateuco. Os primeiros cinco livros da Bíblia. O servo de Deus parte. Ele não entra na terra prometida, mas a obra de Deus prossegue. A aliança permanece. A promessa continua viva. O povo segue a jornada com um líder piedoso, cheio do espírito de sabedoria. Um povo desfrutando da presença de um líder piedoso, um povo sustentado pela palavra escrita de Deus, pela presença do próprio Deus e com a memória de um grande líder. Deus é fiel à sua aliança, fiel de geração em geração. Quero fazer quatro breves aplicações. A primeira lição que Deuteronômio 31 a 34 nos permite extrair é sobre a graça de Deus, gente. O triunfo da graça de Deus. O triunfo da graça de Deus sobre os nossos pecados, o triunfo da graça de Deus sobre os nossos problemas. Pense comigo. Deus sabia que Israel se afastaria dele. E ainda assim não retirou o seu amor de sobre esse povo. Permaneceu fiel, fiel à aliança. Providenciou o cântico do capítulo 32 como lembrança e como repreensão. Um chamado constante ao arrependimento. Quando Israel se desviasse, a canção soaria como a própria voz de Deus chamando esse povo de volta. E assim também é conosco. Antes que caíssemos no pecado em Adão, Deus já havia providenciado o caminho da graça. O Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, 8. Isso mostra que a cruz não foi um acidente da história, mas parte do plano eterno de Deus. O apóstolo Pedro afirma que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no tempo devido como Cordeiro sem defeito para nos redimir. 1 de Pedro 1, 18 a 20. E João Batista, quando viu Jesus Cristo pela primeira vez, ou em público, ele declara em João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto desde antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde a eternidade, Deus já havia preparado a resposta para o seu pecado. O Cordeiro estava pronto, o perdão estava garantido, a graça já te esperava. E ainda espera todos quantos arrependidos se aproximam de Cristo com fé. Fé somente em Cristo. Deus conhecer seus pecados de antemão também faz com que você perca a vergonha de se aproximar de Deus. Deus sabia o que Israel faria. E nunca os abandonou. guiou esse povo por amor do seu nome. E o mesmo com você. Ó, pecador, nesta noite, não corra de Deus, corra para Deus. Não faça como Adão e Eva no Éden. Não se escondam atrás das coisas que suas próprias mãos fabricam. Não escondam atrás de árvores. Corra para Deus. Ele conhece o seu pecado. Conhece até aquele que você ainda não cometeu. Correr de Deus é perigoso, é arriscado. É como correr de um cachorro bravo. Você não corre de cachorro. Você para. Você não corre de Deus, você corre para Deus e Ele te acolhe. Leia a parábola do filho pródigo. Corra para Deus, ainda que você tenha gastado tudo dissolutamente, corra para Deus. Caia nos braços de Deus. Pastor, o senhor não conhece o meu pecado. Eu não preciso conhecer. Deus já sabia dele antes de você praticar. E ainda assim, ergueu Jesus na cruz para que esse seu pecado fosse perdoado. Então, quem é você para dizer, eu é que não me perdoo? É uma blasfêmia, é uma afronta à cruz de Jesus. Às vezes, quando as pessoas dizem, eu é que não me perdoo, no fundo elas estão dizendo, eu estou com vergonha do que eu fiz. Não corra de Deus, corra para Deus. Porque olha Atos 5, verso 30. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que vocês o mataram, pendurando numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Como é que Deus tratou dos pecados de Israel em Canaã? Cristo Jesus. O seu aborto, Cristo Jesus. Não importa o seu pecado, lance-o na cruz de Cristo. Arrependa-se, busque refúgio em Cristo. Busque a justiça de Cristo. Busque o colo de Cristo. Corra para Ele e Ele jamais te lançará fora. A graça triunfa sobre o pecado. Mas a graça triunfa sobre os problemas. Pense em Josué. Imagine o peso sobre os seus ombros, a missão de conduzir Israel, sabendo que tudo o que fizeram sob o ministério de Moisés, eles fariam ainda pior sob o ministério dele. Mas Deus prometeu estar com Josué e esteve. Nós leremos, nós estudaremos ainda, ano que vem, em algum momento, se Deus permitir, quando nós voltarmos para esta série no Antigo Testamento, porque no próximo domingo eu quero entrar no Salmo 119 com vocês. Mas quando terminarmos o 119, a gente volta para Josué e você não precisa esperar a série de mensagens de Josué, você já pode ler hoje, essa semana, e ver como Deus foi e esteve com Josué. Não precisava de ansiedade, não precisava temer. A palavra de Deus vinha de novo e de novo como bálsamo para Josué. Josué, seja forte. Josué, seja corajoso, não tenha medo, não se apavore. O Senhor seu Deus vai com vocês. Ele não os deixará, não os abandonará. Deus fala duas vezes aqui em Deuteronômio, no final do livro, e fala também de novo em Josué capítulo 1. Assim é também com você. Quando Deus te chama, Ele te sustenta. Quando Ele ordena, Ele mesmo capacita você a cumprir. Sua presença é a garantia do seu chamado. O poder dEle é a força da sua vida, na sua caminhada. A palavra dEle é o sustento da sua alma. Deus triunfa sobre os problemas. E essa é a magnífica lição. A graça de Deus triunfa sobre nossos pecados e sobre os nossos problemas. Segunda lição é sobre o chamado ao louvor. É interessante que Deus compôs um cântico, fez Moisés compor um cântico para a congregação reunida cantar, um cântico que lembrasse o povo de quem Deus era, lembrasse o povo do horror do pecado deles, lembrasse o povo da esperança que eles poderiam ter em Deus. É por isso que a igreja se reúne dominicalmente, porque a gente precisa desse cântico repetido para nós, constantemente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quais são os benefícios do Senhor? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades, é Ele quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia, é Ele que farta a sua vida de bens na sua velhice, é Ele que de toda sorte cuidará de você desde a mocidade, renovará o seu vigor como o da águia. Esse é o Salmo 103. A Bíblia está repleta de cânticos e de ensinos, dizendo, ó povo de Deus, jamais se esqueça dos benefícios de Deus. Cante-os, celebre-os. Moisés nos ensina a escrever salmos. Moisés nos diz que é necessário nos reunirmos para cantar, para celebrar, para nos lembrarmos do horror do pecado. As advertências de Deus aqui no final, tão gráficas, é graça também, é Deus dizendo, eu estou dizendo enquanto é tempo. Por que vocês não considerem minhas palavras e jamais cheguem perto de trilhar esse caminho? É isso que a congregação dominicalmente promove em mim e em você. Por isso que você precisa da congregação, dentre tantas outras coisas, para ser lembrado do horror e do perigo do pecado, para ser jogado de novo e de novo diante da cruz e da graça de Deus, para ser edificado. A terceira lição é sobre a bênção de ter líderes e de ser servo. Deus, na sua graça, não apenas nos chama para si, mas Deus nos dá líderes que cuidam do povo. Você não foi chamado para viver sua vida sem uma liderança espiritual. Não estou falando de domínio, não estou falando de abuso de liderança. Estou falando de uma liderança de homens piedosos, como Moisés, como Josué e como tantos outros presbíteros, homens piedosos na sua igreja, que pela palavra de Deus, cheios do espírito de sabedoria, procuram conduzir vocês nos caminhos do Senhor. A bênção de ter líderes, a bênção de ser servo. Porque olha o tipo de liderança de Moisés. Moisés já tinha perdido o trono no sentido de não ser mais o líder que entraria, mas ele não perdeu a postura. Ele não se ressentiu, o encargo era maior do que ele e Josué. Moisés se sacrificou, esse é o tipo de liderança, é o tipo de liderança sacrificial. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A liderança de Moisés, em algum modo aqui, nos ensina como é importante a liderança de pais piedosos. Homens e mulheres cheios do espírito de sabedoria. Homens e mulheres que não provocam a ira nos filhos. Como é importante a liderança para Deus. Se não fosse importante, Deus não teria conduzido essa transição tão solene para nos dizer, ainda que seja a minha presença, eu não abro mão de líderes sobre vocês. Então não tem essa na boca de um crente, de que Deus me basta. Se bastasse Deus, Moisés morria e Josué jamais surgiria. Mas nunca foi assim. É a presença de Deus com homens cheios do Espírito de sabedoria. Pastores, presbíteros, pai, mãe, líderes. Mas o privilégio de ser servo, o privilégio de ser povo de Deus. Eu li, eu destaquei, Deuteronômio 33, 29. Como você é a bem-aventurado, é feliz Israel, por ter Deus como seu Deus, por ser salvo por esse Deus. E a última lição, o privilégio de conhecer e servir a Deus. Porque parece cruel Moisés não entrar na terra, mas não perca de vista qual foi o maior privilégio de Moisés. O maior privilégio de Moisés não foi conduzir o povo. O maior privilégio de um pastor não é ele ser pastor. O maior privilégio de um líder não é a liderança que Deus entrega nas mãos dele. O maior privilégio é o que se lê no verso 10 do capítulo 34. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés. Como assim? A quem o Senhor conhecia face a face. Esse é o maior privilégio de Moisés. E se esse era o maior privilégio de Moisés, ele poderia dizer exatamente como Paulo disse aos Filipenses: para mim, o morrer é lucro. Certo? Se o maior privilégio de Moisés foi ele ser pastor, morrer não fazia sentido. Se o maior privilégio de Moisés era ele entrar na terra prometida, morrer seria uma injustiça. Mas se o maior privilégio de Moisés foi conhecer Deus face a face como ninguém, morrer para ele era lucro, porque agora sim ele o veria verdadeiramente. E o viu, porque quem é que aparece com Jesus na transfiguração? Moisés e Elias. O maior privilégio que você pode ter na vida não é Deus te elevar a altas posições. É revelar-se face a face a você. E isso ele fez em Jesus Cristo. Esse é o maior privilégio. E nesta noite você pode provar e ver que isso é muito bom. Prove e veja. Talvez Deus tenha tomado de você coisas grandes, coisas boas. Deus tantas vezes faz isso. Mas será que Ele não faria isso, amoroso como Ele é, para que você o conhecesse ainda mais, de um modo que, tendo tudo que você tinha, você jamais conseguiria? Pense sobre isso. Deus te ama tanto que Ele usa até as mazelas da vida, as injustiças dos homens, seus pecados e fracassos, para você o buscar de todo o coração e conhecê-lo face a face. É isso que Ele quer fazer com você hoje à noite. Revelar-se a você em Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos a Tua graça, que a Tua graça triunfe sobre os nossos pecados e sobre os nossos problemas. Faça de nós um povo dado ao louvor. Abençoa a nossa igreja com líderes piedosos. Abençoe os lares desta igreja com pais e mães piedosos, cheios do Espírito de sabedoria. E dá-nos a certeza de que não há privilégio maior do que conhecê-lo face a face. Que privilégio é o nosso de ser do Teu povo, ter sido salvos por meio de Jesus Cristo. Que privilégio nós já temos. E tantas vezes, ó Deus, não consideramos, tomamos como garantido. Misericórdia. Abra os nossos olhos para o privilégio que temos de conhecê-lo face a face, na face de Cristo. Que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que esse Deus aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que esse Deus opere em vocês o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Vamos cantar com alegria. Fiquemos em pé.